A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia. Daqui a pouco o ouvidor da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Paulo Henrique Araújo Lima, fala sobre o seu trabalho. O meteorologista da FUNSEME, Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, Davi Ferran, participa e fala sobre as condições climáticas do nosso estado. Este programa é produzido pela Corte.
Fortaleza Antiga.
Ah, e as campanhas eleitorais da Fortaleza Antiga eram tão diferentes como eram diferentes. Eu trabalhei em várias delas quando não havia o chamado horário obrigatório para a divulgação dos candidatos. Quando ganhávamos algum dinheiro para gravar textos enaltecendo os candidatos e para apresentar comícios em Fortaleza e no interior do estado. Neste caso, para o que aspiravam cargos majoritários. Eu lembro a campanha do Dr. Juraci Magalhães. Ele era simples, alegre, realizador. Foi um dos nossos grandes prefeitos. Recordo quando o Dr. Juraci tentou a reeleição e venceu, dizendo uma frase interessante e sugestiva mesmo. Onde ele chegava e dizia: para saber o que Juraci fez como prefeito, basta abrir a janela. Infelizmente, a cidade foi ingrata a Juraci quando se candidatou a deputado federal. Os fortalezenses não souberam reconhecer sua administração. Embora nascido em Senadora Pompeu, conterrâneo do nosso coordenador Ronaldo César, ele tornou-se um legítimo fortalezense. Inicialmente foi vice de Ciro Gomes, também um excelente administrador. Assumiu quando Ciro foi candidato ao governo do estado e venceu. Foi uma época de bons prefeitos: Juraci, Ciro, Antônio Cambraia. Outro dia, eu relendo livros e companheiros que amam esta nossa cidade, encontrei um episódio narrado por Lustosa da Costa, quando o prefeito Juraci foi entrevistado por Jô Soares no Rio de Janeiro. Infelizmente, e todos sabem e comentam o que eu vou dizer agora, os entrevistadores das grandes televisões nacionais apreciam humilhar os entrevistados, principalmente nessa fase política. Quem acompanha sabe disso e nem deixa os entrevistados falar, emitir suas respostas. Quem assiste tem ouvido isso. Em seu livro, Lustosa da Costa conta que Jô Soares, entrevistando Juraci, indagou: como é que o senhor consegue realizar uma boa administração bebendo tanto? Juraci respondeu e deu uma boa resposta: pois é, sempre me perguntei como você pode ter vida sexual com tamanho peso, tanta gordura. Assim era o prefeito Juraci Magalhães, eterno prefeito de Fortaleza, amante da nossa Fortaleza Antiga.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente, o Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Pô, bicho, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Com o ouvidor da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Paulo Henrique Araújo Lima. Paulo Henrique, um bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia aos ouvintes da Rádio FM Assembleia.
Fale-nos sobre o seu trabalho na ouvidoria.
Narcélio, a ouvidoria da STDS, ela vem cumprindo, né, a sua missão enquanto instância de controle social e participação. Vem buscando, né, cada vez mais prestar um bom serviço e responder aquilo que o cidadão manifesta, né? Sempre tentando cada vez melhorar e atender a contento aquilo que vem do povo, vem daqueles usuários do serviço da assistência social, da área do trabalho. E a ouvidoria vem nesse sentido de responder o mais rápido possível e responder de uma maneira mais clara que o usuário possa entender aquilo que ele está manifestando e aquilo que é dever do Estado, é dever da Secretaria em atender bem o cidadão.
Ouvidoria, Paula, a ouvidoria é muito solicitada?
Muito solicitada. A STDS, na série, como eu tenho repetido, ela presta um serviço largo à sociedade. Ela atende a todas as gerações, desde a criança, ao adolescente, ao idoso, e tem um vasto serviço em todo o estado do Ceará, né, nas suas capacitações, nas coordenações dos programas sociais. Então ela é bem manifestada, né? Ela é bem procurada para o cidadão querer saber o que está acontecendo, como é requisito de serviço, e a STDS, ela presta esse serviço.
Esses contatos são por telefone ou pessoalmente? Como é que são feitos?
Nós temos, né, pessoalmente, e temos por telefone, e também o grande, hoje, alcance é o novo sistema Ceará Transparente, né, que é o mesmo sistema SOU, mas hoje com outra plataforma que o cidadão acessa com certa facilidade esse sistema no site das secretarias e são demandados via esse sistema. E o 155, né, que é o telefone que fica numa central lá em Canindé, facilitando o contato com o cidadão, né? Ele liga 155, faz a sua manifestação, seja de qualquer tipo, ou reclamação, ou denúncia, ou elogio, e lá eles encaminham para a setorial adequada, para aquela setorial que é responsável por aquele serviço, e nós respondemos ao cidadão via esse sistema.
Paulo Henrique Araújo Lima, sentimos que você valoriza o seu trabalho, parabenizamos por essa luta em benefício da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. E muito obrigado, meu amigo.
Narcélio,
diga.
Se for possível poder...
Claro que é.
Dia 19 agora, eu acho que o doutor Irapuã ontem falou, mas é bom ressaltar que vai acontecer as eleições referente à ABO Seção Ceará.
Ah, sim, que um dos candidatos, se eu não me engano, não sei se é o doutor Irapuã, não é isso?
Doutor Irapuã, e eu estou como vice-presidente, né? Essa minha abnegação pelo serviço público, essa minha vontade da grande participação do cidadão, me fez aí a rede de ouvidores, colegas, né, indicar meu nome. Eu fiquei muito feliz em poder compor essa chapa com outros colegas também, pessoas altamente dedicadas à ouvidoria, e estamos nos comprometendo a fazer um bom serviço, um bom trabalho, até para corresponder àquilo que o Estado do Ceará já vem fazendo. A CGE hoje, ela é modelo, o Estado do Ceará em transparência também é modelo, então é importante que a gente tenha, nesse mesmo momento, uma associação também que possa somar, que possa somar em busca, né, daquele fortalecimento das ouvidorias. Hoje nós temos uma lei que protege o cidadão, que busca a participação, que incentiva a participação e que defende os direitos do usuário do serviço público, né, que é a Lei 13.460, que entrou em vigor agora no mês de julho. Então, tudo isso somado às ouvidorias, esse trabalho que o Estado vem fazendo, eu vejo as ouvidorias como colunas da democracia, né, um canal muito importante. Então, é esse sentido que a gente quer fortalecer a nossa ABO e fortalecer também toda a rede de ouvidores, não só do Estado do Ceará, mas todos os ouvidores do Brasil. E falando de Brasil, do dia 21, 22 e 23, vai ocorrer em São Paulo o Congresso de Ouvidores, que é um congresso onde congrega todos os ouvidores do Brasil, né? Seja da iniciativa privada ou seja da iniciativa pública. Então, é outro movimento em prol da cidadania. E uma das nossas missões, Nacélio, é trazer esse congresso para 2019. Eu conversei já com o doutor Irapon, essa é a nossa vontade, porque a gente colocar aqui em Fortaleza em torno de 800 a 1.000 ouvidores é muito importante, não só para o nosso estado, mas também pela até a vontade. Quando eu participo lá fora dos congressos, eu vejo a vontade daquele ouvidor lá do Rio, de Minas, São Paulo, muita vontade de vir ao Nordeste, de conhecer a nossa não só a nossa cultura, mas também participar, né? E, acima de tudo, participar aqui do evento. Então, é um comprometimento também já, que a gente já demonstra essa vontade de que esse próximo congresso já ocorra em 2019 aqui no estado do Ceará e que vai ser uma grande alegria para a gente poder trazer todos os ouvidores à nossa capital.
Bom, Henrique, é muito importante o entusiasmo que você tem pela sua profissão, pelo seu trabalho na ouvidoria, e o mesmo nós sentimos ontem quando conversamos com o doutor Irapuã Aguiar. Desejo sucesso para vocês e para a Associação de Ouvidores e agradeço a sua presença aqui, que foi muito importante para todos nós.
Muito obrigado, Nacélio, muito obrigado à Rádio FM Assembleia e toda essa equipe também, que tem fortalecido muito esse canal das ouvidorias. Muito obrigado.
Um abraço para você, meu amigo.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento, de segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Jaime Pinheiro. É uma artéria do conjunto Guararapes, situado no bairro de mesmo nome. Tem por patrono Francisco Jaime Nogueira Pinheiro, nascido em Solonópole, no dia 24 de agosto de 1915. Filho de Joaquim Nogueira Pinheiro e Maria do Rosário Barbosa Pinheiro. Estudou no Colégio Cearense e fez o curso da Faculdade de Ciências Econômicas do Ceará. Começou como empregado do comércio, participou da Sociedade Importadora e Exportadora Limitada e da Casa da Madeira S.A. Foi funcionário do Banco Central do Nordeste, atual Banco de Crédito Mercantil, onde alcançou o cargo de presidente. Foi diretor da Associação e do Sindicato de Bancos do Estado do Ceará. Faleceu em Fortaleza, no dia 2 de março de 1976, de infarto do miocárdio, quando vinha dirigindo o seu carro. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Nas últimas horas tem chovido em algumas cidades do Ceará, inclusive Fortaleza, uma chuva leve, acho que foi no domingo, foi, Arnaldo? Uma chuva logo manhã cedo. Será prenúncio de uma boa quadra chuvosa em 2019?
Entrevista.
Estamos recebendo o meteorologista da FUNSEMI, Davi Ferran. Davi Ferran, um bom dia.
Bom dia.
Ô, Davi, cearense quando vê chuva, logo pensando em inverno. Essas chuvas significam alguma coisa? O que é que tem provocado essas chuvas ultimamente?
Na faixa de litorânea, mais próxima da Fortaleza, tem sido a interação dos ventos alísios com a brisa terrestre, que costuma provocar chuvas pela madrugada e início da manhã, principalmente na próxima região metropolitana. Já de ontem para hoje, nós tivemos chuvas relativamente intensas em alguns municípios mais localizados próximos à fronteira aí com o Piauí, né? Tivemos até o momento 8 municípios que informaram chuvas, sendo que Ararendá com 94 milímetros, seguido de Independência com 20 milímetros.
O Davi Ferran, elas devem continuar até o final do ano? Será a chuva do Caju, Davi?
Não, essas chuvas elas não continuam até o final do ano, né? Mesmo que nós estamos na estação que menos chove no estado do Ceará, né? Então, de uma forma em geral, são chuvas bastante isoladas e não com uma continuidade razoável, né? Então, são chuvas, em geral, em pequenas quantidades, mas isoladas também.
Eu estava fora e não vi a chuva em Fortaleza, mas quando cheguei na manhã de domingo, achei que tinha uma chuva regular. Foi uma chuva que dá para noticiar? Choveu em Fortaleza ou não?
Sim, foi registrado chuvas, né, em alguns pluviômetros, né, e foi uma chuva, embora que em Fortaleza, de pequena intensidade.
Davi Ferran, que prazer ouvi-lo. Um bom dia, meu amigo.
Bom dia.
Os 10 mandamentos para economizar água. Aprenda como evitar o desperdício de água todos os dias e fazer economia. Diminua o tempo do banho. Escove os dentes com a torneira fechada. Não jogue lixo no vaso sanitário. Não deixe uma torneira pingando. Elimine os vazamentos. Na caixa d'água, não a deixe transbordar e mantenha-a tampada. Ao lavar a louça, ensaboe com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma vez. Não despeje óleo na pia da sua cozinha. O óleo polui nossos mares e rios. Reutilize a água do enxágue da máquina de lavar roupas para a limpeza. Use uma vassoura e não a mangueira para varrer a calçada. Sustentabilidade. Bom para o seu bolso. Bom para o planeta.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Até o final deste mês, a comunidade Rosalina, no bairro Parque Dois Irmãos, conta com atendimento do projeto Mediação Itinerante do Programa dos Núcleos e Mediação Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará.
Entrevista.
Nós estamos recebendo a promotora de justiça e coordenadora adjunta do Núcleo de Mediação, doutora Ana Cláudia Uchoa. Doutora Ana Cláudia, um bom dia para a senhora.
Bom dia.
Como é que vão? Os atendimentos já estão sendo realizados. Quantos já foram atendidos, doutora?
Bem, bom dia a todos.
Bom dia.
Nós estamos atendendo a média de 30 a 40 pessoas por dia. Porque nós estamos lá às segundas, quintas e sextas-feiras pela manhã. Então, qualquer pessoa pode ir obter informações, abrir procedimentos, fazer mediação, e está sendo uma média de 30 a 50 pessoas por dia.
Doutora Ana Cláudia, os conflitos mais comuns, é aquele negócio, aquelas brigas de vizinhos?
Pronto, aparentemente são pequenos conflitos, né, que se iniciam, mas que podem se transformar, há muitos casos, alguns casos, até em coisas mais sérias, até em morte, né? Pode levar a processos, pode levar a brigas enormes, né? Que se inicia ali com uma briga de vizinho, muitas vezes é uma perturbação do sossego alheio. A gente sabe que tem gente que não tem noção. Liga o som alto da sua casa, da hora que acorda até a hora que vai dormir. E o vizinho ali é obrigado a ficar aguentando aquela música o dia todinho, né? Então, é perturbação do sossego alheio. É aquele vizinho que fica jogando lixo na calçada do outro, né? Que fica perturbando o outro. conflito familiar. A gente sabe que tem muito, né? É, guarda e visitação de filho, pensão alimentícia, investigação de paternidade, aqueles conflitos envolvendo idoso, né? Aquele idoso que tem dentro da casa, que tem um jovem que fica ali perturbando o idoso, que fica, pega o cartão do idoso, né? Aquele neto, aquele filho que fica fazendo coisas com aquele idoso, né? Que isso é, aparentemente pode ser um pequeno conflito, mas para quem está vivendo aquilo, né? Aquela relação continuada, é algo insuportável. E aí, através da mediação, a gente procura resolver isso através do diálogo. Calúnia, difamação, injúria, cobranças de dívidas. Qualquer conflito que ainda não envolva violência física pode ser levado até o nosso núcleo de mediação itinerante, que nós chamamos as partes, e 80% desses conflitos conseguem ser solucionados através do diálogo.
E agora eu falo para o pessoal da comunidade Rosalina. O local que vocês devem comparecer é na Associação dos Moradores da Rosalina, localizada na rua 101, número 1291, no Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. Doutora Ana Cláudia, que fala comigo, é promotora de justiça e coordenadora adjunta do Núcleo de Mediação. Doutora Ana Cláudia, algum morador da comunidade de Rosalina que esteja nos ouvindo nesse instante, como é que ele deve proceder? Há uma necessidade de uma inscrição prévia?
Não. Nós estamos lá segundas, quintas e sextas-feiras, pela manhã, de 9 até meio-dia. A pessoa chega lá só com o seu documento de identificação, vai ser atendida pelos nossos mediadores, que são voluntários da comunidade, mas que são capacitados e treinados e supervisionados pelo Ministério Público, que vai atendê-lo, e ele pode levar, a pessoa pode levar o nome e o endereço da outra parte que queira que seja chamada até lá, e aí é enviado uma carta convite para outra parte, e aí é marcada uma sessão de mediação, e a partir daí vai se tentar obter a solução pacífica daquele conflito. E isso é muito bom, porque é uma rapidez na resolução do conflito, é bem mais rápido se ele resolve entrar na justiça. Aí vai demorar, muitas vezes demora anos e anos na justiça. É sigiloso e é gratuito, não paga nada.
Doutora Ana Cláudia.
E é uma maneira de resolver o problema de forma pacífica. Sim. E não aquela imposição de, fulano ganhou, fulano perdeu. Não, vai se resolver a questão de uma forma que as duas partes saiam ganhando.
Certamente que um encontro desse evitará uma violência que de vez em quando acontece nesses bairros de Fortaleza, principalmente da periferia, não é isso?
Sim, exatamente.
Doutora Ana Cláudia, Rádio FM Assembleia agradece a sua presença neste programa para um assunto tão importante para qualquer comunidade. Muito obrigado, hein?
Obrigada também. Bom dia.
O Núcleo de Mediação Comunitária Itinerante do Ministério Público do Ceará funciona em um ônibus adaptado para oferecer sessões de mediação ou esclarecer os cidadãos sobre como agir para solucionar conflitos nas mais diversas áreas. Vizinhos, familiares, dívidas, pensão alimentícia, dentre diversas outras. O objetivo é promover a mediação comunitária como alternativa pacífica para a resolução de conflitos. E a mediação está sendo feita na Associação dos Moradores da Rosalina, Rua 101, número 1291, no Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, às segundas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 11h30.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Dr. Gerson, hoje o senhor nos fala sobre a estabilidade da gestante em razão da importante decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada. Que decisão foi essa, doutor?
Pois é, Marcelo, pois é, ouvintes. É, no dia 10, foi quarta-feira, se não me falha a memória, dia 10 da semana passada, o Supremo deu uma decisão sobre a súmula 244 do TST. Vamos fazer o situamento. Essa súmula estabelecia que, para que a empregada tivesse direito à estabilidade gestante, que é um direito dela, previsto na Constituição Federal, ela não precisava comunicar previamente o seu estado gravídico ao empregador. Tinha uma discussão. Se a empregada não comunicasse ao empregador, mesmo assim ela tinha direito à estabilidade, ou ela precisava necessariamente comunicar ao empregador? E a súmula do Tribunal Superior do Trabalho entendia que essa comunicação não é um requisito essencial para a estabilidade. Bastava que ela estivesse grávida e que no momento da rescisão contratual dissesse para o empregador. Quando o empregador fosse despedir, se ela fosse perguntada, ela poderia dizer, olha, o senhor não pode me despedir porque eu estou grávida. E ela já era estável. Às vezes, não sei, nem a empregada tem certeza ainda se está grávida, porque ela não fez o exame, às vezes está nas primeiras semanas, às vezes os sintomas da gravidez ainda nem sequer começou, mas está grávida. Então, mesmo que a empregada não saiba, o que importa é a gravidez e não a comunicação ao empregador. Isso foi questionado no Supremo Tribunal Federal porque as empresas entendiam que é necessária a comunicação, senão como é que o empregador vai saber se a empregada está grávida, se ela está gestante ou se ela não está gestante. E no dia 10 de outubro, semana passada, o Supremo entendeu na linha do Tribunal Superior do Trabalho. Ele corroborou a tese do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, para entender que, de fato, o que conta como o início da estabilidade da gestante é a gravidez e não a comunicação à empresa. Isso foi uma vitória das mulheres, ao menos por enquanto, né, Nacélio? Mas foi a vitória para as mulheres, para o trabalho feminino, que nós sabemos a importância que tem o emprego, principalmente nesse momento de muita sensibilidade da mulher. Agora, veja bem, preciso também observar um detalhe. Qual é o detalhe? Se no ato da demissão a empresa indagar se a empregada está gestante e ela, estando gestante, mas nega, aí já é má fé, aí já é outra situação, não tem nada a ver com essa que o Supremo Tribunal Federal julgou. Se a empregada gestante age de má fé, negando a estabilidade quando ela estava gestante e leva o empregador a cometer um erro, aí é outra história e isso não garante a sua estabilidade em razão da má fé. E por fim, Marcelo, só relembrando que essa empregada gestante, cuja estabilidade é desde a gravidez, a confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto, como está previsto na Constituição, se ela vier a ser despedida de modo indevido, ela tem direito à reintegração na empresa, com todos os salários, com todos os direitos que ela deixou de receber em razão da dispensa, todos os direitos decorrenciais, férias, 13º, FGTS, INSS, tudo ela tem direito a receber, tá? Bom, são essas as informações, Marcelo, que nós tínhamos para hoje, nessa terça-feira, em razão da decisão do Supremo.
Doutor Gerson, o senhor aguçou minha curiosidade por causa de um assunto que eu conversei ontem com a presidente da Junta Comercial do Ceará. Ela estava comunicando aqui que hoje em dia não há mais necessidade de reconhecimento de firma ou autenticação de firma de acordo com uma lei que foi aprovada. Eu pergunto, isso pode entrar também nesses documentos que as pessoas, por exemplo, a mulher grávida, ela precisa apresentar um documento, um atestado médico com a firma reconhecida?
O atestado médico, se for timbrado, hoje não precisa mais ter firma reconhecida. Sendo timbrado, tendo o carimbo do médico responsável, não precisa de firma reconhecida, não. Aliás, Nassar, me permite só mais um complementozinho. Não. Essa lei que você falou é uma lei que trata de desburocratização. E o caminho, de fato, é a desburocratização de documentos. Então, muitos dos documentos que antes exigiam a firma reconhecida, não só este, como outros, vários outros documentos, hoje, de fato, caiu, não é mais necessário.
Doutor Gerson, que prazer ouvi-lo. Um bom dia, até a próxima semana.
Prazer, até a próxima semana.
O repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nossa, estamos aqui no plenário 13 de maio com o deputado Capitão Wagner, que foi eleito, né, para a próxima legislatura, deputado federal, né, com mais de 303 mil votos. Vai falar, né, sobre o que ele vai defender na Câmara Federal. Bom dia, deputado.
Bom dia, Nacelle, bom dia aos
ouvintes. Bom dia, deputado.
É um
parabéns pela sua eleição, reeleição.
Aproveitar a oportunidade para agradecer à população cearense por mais uma votação expressiva, por me tornar o deputado federal mais votado nesse pleito e registrar que lá em Brasília a gente vai defender as mesmas bandeiras que a gente defendeu aqui na Assembleia. Defender os servidores públicos, defender a austeridade no uso do recurso público, defender os profissionais de segurança, trabalhar para que a população tenha uma segurança pública digna, trabalhar para que a gente possa garantir recursos para a saúde, para a questão hídrica. Eu tive agora com o presidenciável Jair Bolsonaro para tratar da questão da transposição do Rio São Francisco, que é uma das prioridades do futuro governo dele também. Então, para a gente, vai ser uma alegria subir mais um degrau na carreira e poder estar lá no Congresso discutindo todas essas pautas extremamente importantes para o Estado do Ceará.
Deputado, essa eleição foi uma eleição diferente?
Foi uma eleição diferente, sim. Tivemos gratas surpresas, né? Basta ver o André aqui do lado, primeira eleição para deputado, já despontou como deputado estadual mais votado, um jovem que vem aqui para casa com muita vontade de trabalhar. Tivemos uma surpresa também do nosso candidato ao Senado, que ninguém acreditava que pudesse vencer, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e teve uma campanha baseada na verdade, baseada nos princípios da família, e também foi uma resposta aí para a velha política. Muitos deputados tiveram dificuldade na sua reeleição, deputados federais, principalmente por conta das votações que realizaram em Brasília. Então foram muitas surpresas boas. Eu estive agora no Rio de Janeiro e lá as surpresas foram maiores ainda. Filho do Crivella não foi eleito, filha do Roberto Jefferson não foi eleito, filho do Cabral não foi eleito. Então a gente vê que a população se cansou da velha política e dá um tapa na cara desses políticos que acham que conseguem comprar os mandatos.
Muito obrigado. E conversamos com o deputado. E parabéns, deputado. Conversamos com o deputado Capitão Wagner, né, eleito deputado federal para a próxima legislatura. Estamos aqui também, o Narcélio, com o deputado eleito deputado estadual, né, para assumir no dia 1º de janeiro, o deputado mais votado, não é? André Fernandes, 109.742 votos. Ele que tem 20 anos de idade. Bom dia, André Fernandes. Que se deu essa sua expressiva votação?
Bom dia, Nacelle. Bom dia aos ouvintes. Essa expressão de votos aí, eu sempre venho falando que é porque o povo está precisando de renovação. Nas minhas redes sociais eu sempre preguei uma renovação política, sempre falei para as pessoas votarem em quem de fato representam elas. Então, sempre defendi as nossas bandeiras de princípios cristãos, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra as drogas, contra a bandidagem, defendendo sempre a polícia militar, de fato defendendo um Estado mínimo, com menos impostos. E nessa minhas redes sociais a gente conseguiu alcançar aí um número absurdo de seguidores, passando de 1,5 milhão no Facebook, 500 mil no YouTube. Então, assim, são pessoas que eu consegui chegar até elas sem precisar gastar muito, né? Minhas prestações de contas estão aí para qualquer um ver, R$7.500 gastei na minha campanha e a gente conseguiu aí essa votação de mais de 100 mil votos. Só para provar que, de fato, para fazer campanha não precisa gastar milhões.
Qual vai ser a sua bandeira aqui na Assembleia Legislativa? O que você vai defender?
Eu sempre venho defendendo, de fato, a Polícia Militar. Hoje eu cheguei várias vezes aqui para criticar, de fato, o governo, porque ele prometeu muito e pouco fez do que ele prometeu. E, de fato, a gente vê aí a insegurança pública aqui no Ceará. uma bandeira forte que a gente vai defender é a questão da segurança pública. Alinhada com o capitão Wagner, alinhada com o capitão Jair Bolsonaro, estarei essa semana novamente lá no Rio de Janeiro para conversar com o Bolsonaro e tratar de assuntos também aqui do Ceará. Não tenho dúvidas que ele será eleito o próximo presidente aqui do Brasil, mas a nossa bandeira é essa. Princípios cristãos, defender a inocência de nossas crianças, defender a polícia militar e, de fato, enfrentar a bandidagem, independente seja bandido de galinha, de furto, de assalto, ou seja, os bandidos de alto patamar.
Muito obrigado. Conversamos com André Fernandes, ele que foi eleito deputado estadual para a próxima legislatura, com 109.742 votos. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Nós estamos abrindo espaço para ouvir os novos parlamentares que assumirão cadeira na Assembleia Legislativa do próximo ano. O Silvio Augusto ouviu há pouco o deputado André Fernandes, nós ontem estivemos com a deputada Érica Amorim, e hoje vamos também ouvir o advogado Marco Sobreira, eleito com 67.012 votos.
Minuto do Trabalho. A precarização nas relações de trabalho tem provocado muitos prejuízos com relação aos direitos de trabalhadores. Trabalho terceirizado, contratação como pessoa jurídica, estágios irregulares e falsos autônomos são alguns exemplos dessas distorções produzidas pela precarização nas relações trabalhistas. Para explicar, vamos ouvir o juiz do trabalho, Paulo Regis Botelho.
Bem, a questão das relações, da precarização das relações de trabalho, é um problema que aflige hoje a classe trabalhadora. Realmente, seja por política legislativa, leis que foram aprovadas no Congresso Nacional, ou por formas de tratamento dessa relação de trabalho, a verdade é que as relações trabalhistas, ao longo do tempo, têm sido, sim, precarizadas. Há uma diminuição dos direitos do trabalhador que sofre as consequências dessa precarização. Em termos práticos, o que seria essa precarização? É a diminuição de salário, a jornada flexível, que de certa forma causa um desconforto ao trabalhador, porque ele não tem como manter, não é, uma regularidade na sua vida, no cotidiano. Em relação ao pagamento, aos valores decorrentes das obrigações trabalhistas, as empresas geralmente terceirizadas, elas têm um porte menor e assim não tem como arcar com aquilo que seria devido na sua integralidade.
Minuto do Trabalho. Uma produção do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a Prefeitura de Fortaleza promove por meio da Secretaria Municipal de Educação o Salão Outubro Docente, que integra a programação do mês do professor. A iniciativa acontece aqui na Assembleia Legislativa nos dias 17 e 18, no auditório da Unipasse, para todos os professores e demais profissionais da educação de Fortaleza. Para falar sobre a ação, vamos conversar com a professora Lindalva Carmo, ela que é assessora técnica da SME. Bom dia, professora.
Bom dia a todos os radio-ouvintes. O Salão Outubro Docente, que será aberto amanhã, é uma grande atividade que faz parte de toda a programação que a Secretaria de Educação do município de Fortaleza realiza durante todo o mês de outubro. Nós fazemos o mês de outubro, que é o mês que tem o dia dedicado ao professor, uma programação que perdura durante todos os 30 dias. O Salão Docente faz parte dessa programação. Será aberto amanhã com a palestra do professor Dr. Casimiro Campos, que vai tratar dos saberes docentes e da autonomia do professor. É uma palestra muito importante, porque o grande objetivo do Salão Outubro Docente é favorecer para que a sociedade tome conhecimento do grande trabalho que os professores da Rede Municipal de Fortaleza estão desenvolvendo e conseguindo os grandes resultados que nós estamos conseguindo. Tudo isso que está acontecendo, que demonstra a qualidade do trabalho do professor, nós queremos que seja visibilizado pela sociedade. Então, o Salão Outubro Docente traz para a sociedade, traz para a categoria dos professores, o conhecimento de todas as atividades que os professores estão realizando nas escolas, com especificidade para aquelas que são consideradas mais inovadoras e que estão tendo mais sucesso. Então, durante os dois dias, 17 e 18, vão estar apresentados aí no prédio da Unipasse todas as experiências que foram selecionadas para o professor autor, porque o projeto é professor autor, fazendo história, trocando figurinhas. Os professores, 163 professores se candidataram, concorreram com os seus trabalhos. São trabalhos de alfabetização, de língua portuguesa, de matemática, de ensino fundamental primeiro, fundamental segundo, enfim. Narram esses trabalhos, narram o trabalho que o professor realiza no seu dia a dia com os nossos alunos. E o que é mais importante é que a gente tome conhecimento da qualidade desses trabalhos, da dedicação que esses professores têm. Então, é toda atividade, principalmente o Salão Outubro Docente, faz com que nós reconheçamos o trabalho do professor de uma forma clara, concreta, mostrando o que ele está fazendo. E ao mesmo tempo, esses professores estão trocando com os seus colegas que é possível fazer um grande trabalho na escola pública, que os alunos da escola pública são capazes, estão aprendendo, e esse trabalho conjunto, secretaria, distrito, escola, está dando certo. Todos são parceiros, e o Salão Outubro Docente vai fazer com que a sociedade tome conhecimento disso. É muito difícil o trabalho do professor aparecer até para os pais dos seus alunos, mas o Salão Outubro Docente, todas as atividades que ocorrem durante o mês de outubro, capitaneadas pela Secretaria de Educação de Fortaleza, têm esse objetivo, valorizar o seu grande parceiro, que é o professor, que é o educador que está na nossa escola, enfrentando as maiores dificuldades, mas com um desempenho de qualidade, com a valorização que precisa ser vista por toda a sociedade. A família precisa reconhecer o trabalho do professor da escola pública.
Então, muito obrigado. Conversamos com a professora Lindalva Carmo, ela é assessora técnica da Secretaria Municipal de Educação, falando que a SME promove Salão Outubro Docente com palestra e exposição de trabalhos aqui na Assembleia Legislativa nos dias 17 e 18 no auditório da Unipaz. E lembrando que além da mostra em salas temáticas, né, a apresentação dos trabalhos, também haverá espaços de leitura e convivência para os professores e participantes. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. Mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos. Cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nós estamos abrindo espaço para ouvir os novos parlamentares que assumirão cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará no próximo ano. Ontem estivemos com a deputada Érica Murim. Há poucos instantes o repórter Augusto falou com o deputado Capitão Wagner, eleito deputado federal, e com o deputado estadual André Fernandes. Hoje estamos também conversando com o advogado Marco Sobreira, que foi eleito com 67.012 votos.
Entrevista.
Deputado Marco Sobreira, um bom dia.
Bom dia, amigo Natália Lima Verde, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. É uma honra poder participar desse programa. Estamos à disposição sempre do povo cearense, momento que eu já peço para agradecer em especial aos 67.012 cearenses que me deram a oportunidade para, a partir de 2019, compor os quadros da Assembleia Legislativa. Então, desde já, um bom dia a todos os cearenses e meu agradecimento em especial aos cearenses que acreditaram que o Marco Sobreira pode se representar na Assembleia a partir de 2019.
Deputado Marco Sobreira, o que podemos esperar do seu mandato?
Na verdade, Nacélio, eu tenho uma grande missão, que para mim é suceder minha mãe, que atualmente é parlamentar, que é a deputada estadual Miriam Sobreira. Deputada Miriam Sobreira, que tem um serviço prestado nesses quase 8 anos de Assembleia, finalizando seu segundo mandato, como uma das deputadas mais atuantes da história desse parlamento. E eu tenho agora uma grande missão, a missão de sucedê-la, a missão, mas também de inovar, de criar projetos novos, de trazer demandas novas, de levar a juventude, de levar mais disposição de trabalho. E a missão de estar mais presente ainda em cada município, mais em cada comunidade. Eu acredito que a principal função de um parlamentar na série não está na Constituição Federal. A principal função não está delineada, que é a função de estar nas comunidades, é a função de visitar os municípios, é a função de visitar cada distrito do estado do Ceará que teve a representatividade e levar aquela demanda para que seja solucionada no governo do estado. Eu acredito que a principal função do deputado seja ser esse elo de ligação entre, muitas vezes, o prefeito, o vereador, as lideranças comunitárias e o governo do estado do Ceará. E eu deixo aqui meu compromisso, como já disse isso, todos os municípios que passei do estado do Ceará em visitas, deixo meu compromisso com todos os cearenses de continuar fazendo, de continuar andando, de continuar visitando os municípios, de continuar ouvindo as lideranças comunitárias, de continuar me reunindo com os sindicatos e levando demandas ao governador, vendo como o nosso mandato de deputado estadual pode contribuir para o crescimento do estado do Ceará e sendo, sim, principalmente, esse elo de interlocução entre o governo do estado e as pessoas que menos têm, que mais precisam do estado. E tenho certeza que os 67.012 cearenses que confiaram essa oportunidade ao Marcos Sobreira vão estar representados na Assembleia. Eu vou dedicar, sim, minha juventude, vou dedicar toda a minha energia, minha força de trabalho a ajudar o estado do Ceará.
Deputado Marcos Sobreira, fazer uma pergunta ao senhor que nós estamos fazendo a todos os que estão chegando na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor vê a nossa atual situação política?
Eu acho que as urnas já deram uma grande resposta. Nosso país passa pela maior crise financeira, pela maior crise ética, pela maior crise moral da história da política brasileira. E o número, a renovação, a oxigenação na política foi de uma forma geral. Tradicionais nomes da política brasileira, as urnas deram a resposta clara que não permitem mais acontecer o que vinha passando no país. E nós estamos nesse momento de crise financeira. E o país deu uma resposta imediata, reelegendo quem merecia reeleger, reelegendo quem tinha compromisso com o povo, e renovou por acreditar que essa turma nova que vai entrando, e a qual me incluo nela, no nosso Poder Legislativo Estadual, nós temos aí uma renovação de 37%, ou seja, um percentual, quase 40% do Poder Legislativo vai ser renovado com turma nova, para dar mais energia, para dar mais força, para dar mais juventude, para dar mais disposição ao trabalho, mas principalmente para fazer diferente. E isso a gente vê no Congresso Nacional, como aconteceu, tamanha mudança nos cenários, como o nome das velhas políticas que infelizmente não conseguiram chegar lá, e foi a resposta do povo na urna, e eu acredito que o país tem que começar a reconstruir sua história. Eu acredito que o país é Brasil é muito rico, o Brasil tem uma dimensão imensa, e eu acredito que o país vai começar a reconstruir sua história a partir de 2019, espero eu poder contar juntamente com esses deputados que foram eleitos, 46 novos deputados que vão compor o Poder Legislativo, ajudar o governador Camilo nessa empreitada de reconstruir o país e tocar o crescimento do estado do Ceará, que apesar de toda a crise financeira que nosso país passa, o estado do Ceará tem um equilíbrio financeiro, o estado do Ceará vem estável, mas nosso compromisso agora é de ajudar o governador Camilo a continuar tocando o estado do Ceará, a vindo bons projetos, mas principalmente esperando a mudança, principalmente em Brasília, com a presidência, para que o país retome o crescimento. E, obviamente, retomando o crescimento do país, favorece o Ceará, favorece os municípios cearenses.
Deputado Marcos Sobreira, foi um prazer ouvi-lo. Desejamos êxito no seu trabalho como deputado estadual. Muito obrigado, hein?
Eu que agradeço. Agradeço aí a oportunidade da Rádio FM Assembleia, ao amigo Nacélio Lima Verde, a todos os ouvintes. E deixo já aqui meu nome à disposição do povo cearense. A partir de agora, não sou deputado estadual dos 67.012 cearenses que confiaram no Marcos. A partir de 2019, terei o compromisso de ser o deputado estadual de todos os cearenses, de todos os municípios cearenses, já que tive representatividade em praticamente todos. Apenas um município não tive, dos 134 municípios do estado do Ceará. Fui votado em 183 municípios e, a partir de 2019, espero ser o deputado estadual de todos os cearenses. Meu muito obrigado, um abraço e um bom dia aí para todos os amigos da FM Assembleia.
Um bom dia para o senhor.
Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação!
Democracia se faz com a participação de todos e todas.
Corta! Aprovadíssima. Próximo?
Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país.
Aprovados. Estão todos aprovados.
Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política.
Justiça Eleitoral.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o assessor jurídico do DECOM, Dr. Breno Colares. Dr. Breno, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Dr. Breno, como é que está o trabalho do DECOM no interior do estado, na região Jaguaribana?
Pronto, o DECOM Viajante, nessa semana, ele se encontra aqui na região do Vale do Jaguaribe, né? Ontem estivemos em Russas, hoje, nesse momento, estamos aqui no município de Quixeré, amanhã vamos para Limoeiro, depois Tabuleiro e Morada Nova. Assim, os trabalhos estão bons, né? Estamos aqui na Praça Central do município de Quixeré, atendendo as pessoas, fazendo reclamações, e a fiscalização está em campo.
A receptividade das pessoas, dos consumidores que procuram a ajuda do DECOM?
Assim, muitos consumidores reclamam da COELSE, da CAGES, né? Mas também tem muita reclamação com telefonia e questão de produto com vício.
Eu também tomei conhecimento, nós aqui na rádio tomamos conhecimento de mutirão de renegociação de dívidas. Como é que está?
Pronto. Até agora não tivemos nenhuma reclamação assim, no sentido de renegociar a dívida de cartão de crédito, de banco. Mas assim, nós aqui fazemos também, as pessoas podem chegar para pedir uma renegociação, que a gente formaliza a reclamação e notifica o banco ou a empresa para tentar fazer um acordo, né? Diminuir a taxa, os juros, o pagamento à vista, alguma condição especial de pagamento dentro das condições financeiras do consumidor, né?
Doutor Breno, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, até mais.
O número de consumidores da capital com problemas financeiros que procuraram o Procon Fortaleza tem aumentado sucessivamente nos últimos 3 anos. Saiu de 5.856 em 2015 para 7.957 em 2016, um aumento de 35%. No ano passado, os consumidores com problemas financeiros saltou para 8.505.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto.
Será lida na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, uma mensagem do Poder Executivo que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2019. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 3 de maio, os deputados Dr. Carlos Felipe, Manuel Duca, que cedeu tempo para o deputado Fernando Hugo, doutora Silvana, deputado Renato Roseno, Davi Duran, que cedeu tempo para a deputada Miriam Sobreira, e o sexto tempo será ocupado pelo deputado Heitor Ferrer. Estamos aqui com o deputado Carlos Felipe, que vai ocupar o primeiro tempo do primeiro expediente. Bom dia, deputado. Qual vai ser o teor do seu pronunciamento de hoje, deputado?
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Estado de Ceará, aos 36 mil votos, pela minha recondição a essa casa. Vou fazer uma breve análise sobre as mudanças eleitorais, o impacto delas nessas novas eleições, o resultado da aprovação da casa. A casa teve apenas 17 renovações dos 46, sendo que 6 foram por desistência, então talvez seriam só 11 renovações, o que demonstra que a casa, como um todo, teve aprovação do Estado de Ceará. Diferente do que aconteceu com a Câmara Federal, que teve uma mudança de em torno de 70%. Então, falar sobre as mudanças eleitorais, o impacto delas, o que foi positivo, o que faltou, como é que a gente pode melhorar. Por último, eu vou também tecer algumas considerações sobre o momento político que nós estamos vivendo hoje e a perspectiva dessa nova eleição e o futuro da democracia no estado do Ceará, no Brasil. Qual a importância dessa eleição, do voto, da discussão, do debate em torno das ideias e não em torno de pessoas, para que a gente possa continuar com um país livre, democrático, responsável e avançando para a melhoria do povo brasileiro. Eu não vou deixar também de citar aqui, nessa casa, o nosso compromisso é justamente com a lei orçamentária que chega a essa casa hoje, de se debruçar sobre ela. Estaremos hoje à tarde, inclusive, atualizando todas as pastas da saúde. Estarei hoje à tarde numa reunião conjunta, às 15 horas, aqui na casa. Bem como também chamar a população do estado do Ceará para discutir conosco essa nova lei orçamentária, chamar a sociedade, chamar as entidades organizadas, para que a gente pode avançar, o que a gente pode emendar, o que a gente deve discutir com o governo, para que a gente possa oferecer ao estado do Ceará o melhor para o Ceará desse novo orçamento, para que a gente possa agradecer e parabenizar o governador Camilo Santana, talvez a maior aprovação da história que um governo teve, pela sua simplicidade, pela sua humildade, pelo seu trabalho, essa conquista imensa que ele teve. Eu queria também citar brevemente essa grande conquista do governador Camilo, essa grande conquista do estado de Ceará.
Então, muito obrigado, deputado, e parabéns pela reeleição. E conversamos com o deputado Carlos Felipe, que vai ocupar o primeiro tempo do primeiro expediente na tribuna durante a sessão ordinária de hoje. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Agenor Neto, Dedé Teixeira, Roberto Mesquita e Jeová Mota. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
O repórter Silvio Augusto falou diretamente do plenário 13 de maio, entrevistou o deputado Carlos Felipe e também falou sobre a sessão de logo mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Silvio Augusto também, no início do programa, trouxe a agenda de hoje do Poder Legislativo e entrevistou o deputado Capitão Wagner, eleito deputado federal, e também o deputado André Fernandes, novo deputado desta casa. Silvio Augusto ouviu Lindalva Carmo, assessora técnica da Secretaria Municipal de Educação. Aqui no estudo, nós tivemos com o ouvidor da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Paulo Henrique Araújo Lima, com o meteorologista da FUNSEMI, Davi Ferran. Quadro Minha Rua Tem História, com o pesquisador Márcio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia. Direitos do Consumidor, com assessor jurídico do DECON, Dr. Breno Colares. Nós ouvimos também a promotora de justiça e coordenadora adjunta do Núcleo de Mediação do Ministério Público do Ceará, doutora Ana Cláudia Uchoa. Entrevistamos o advogado Marco Sobreira, que acaba de ser eleito deputado estadual, dentro da série de entrevistas com os novos deputados desta casa. No quadro Direitos do Trabalhador, o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho, Dr. Gerson Marques. Um bom dia para todos, agradecemos a audiência. Voltaremos amanhã, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.